Boa tarde a todos. Primeira parte do expediente do dia. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta hoje, 9 de novembro de 2015, a 34ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Momento de reflexão. Peço à segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Boa tarde a todos. Pai Nosso, que estais nos céus.
A seguir, discussão da ata da 33ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Coloco a ata em votação. 33ª reunião pública ordinária. Votação da ata. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas.
Não tem correspondência não, senhora presidente.
A seguir, informe das comissões. Com a palavra, concedo à vereadora Bete.
Boa tarde, colegas, senhora presidente. Marta, especificamente, é a nossa ouvinte. Parecer número 35, 2015, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei do Executivo número 21/2015. O presente projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Bicas, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. A presente proposição recebeu chancela do assessor jurídico, eis que trata de assunto de interesse local, bem como o proponente é legitimado a deflagrar o processo legislativo. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Inicialmente, cabe evidenciar que a cultura no município de Bicas vem sendo tratada exclusivamente por ações da Secretaria Municipal de Cultura, que exerce tanto o planejamento como a gestão dos recursos alocados para este fim. Assim, o presente projeto de lei dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura, de todo o Sistema Municipal de Cultura, de forma a inovar na legislação municipal, complementando a Constituição Federal, indo ao encontro da Lei Orgânica Municipal, de forma a integrar o município de Bicas ao Sistema Nacional de Cultura. A experiência brasileira com a implantação de sistemas públicos articulados de forma federativa, como o Sistema Único de Saúde, por exemplo, demonstra que estabelecer princípios e diretrizes comuns, dividir atribuições e responsabilidades entre os entes da federação, montar mecanismos de repasse de recursos e criar instâncias de participação social, asseguram maior racionalidade, efetividade e continuidade das políticas públicas. É por isso que o Ministério da Cultura, em atuação conjunta com o Congresso Nacional, apresentou uma série de propostas de emendas constitucionais, as PECs, e projetos de lei que constituem o chamado Marco Regulatório da Cultura. Dentre essas propostas, já está aprovada a Lei 12.243, de 2010, que institui o Plano Nacional de Cultura. Todos esses instrumentos legais estão diretamente relacionadas ao Sistema Nacional de Cultura e vão induzir os outros entes da Federação a adotar instrumentos semelhantes. Ressalte-se a lei do Procultura, que no capítulo sobre o financiamento do Sistema Nacional de Cultura estabelece que a União destinará no mínimo 30% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura aos estados, municípios e ao Distrito Federal por meio de transferência de fundos públicos. A transferência é condicionada à existência nos respectivos entes federados de plano de cultura, fundo de cultura e conselho de política cultural, com representação da sociedade eleita democraticamente. O governo federal já possui todos os componentes indicados no Plano Nacional de Cultura e a tendência natural é que os municípios acompanhem essa trajetória. Pelas novas regras, os primeiros beneficiados serão os municípios que saírem na frente e constituírem seus sistemas municipais de cultura. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei, posto que trata-se de ato administrativo vinculado e que não prescinde de autorização legislativa. Bica, 6 de novembro de 2015. Assinam comigo os vereadores Ailton Moreira Mendes e Júlio César de Sales Pereira. Somente isso, presidente.
A seguir, a apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Apresento o projeto de lei do Executivo de número 31/2015, que institui o programa Lixo que não é lixo. Se algum vereador quiser dar uma olhada, encontra-se na mesa. A seguir, requerimentos. Nenhum vereador inscrito até o momento. Nós vamos passar para os assuntos urgentes. Eu tenho um comunicado que considero um assunto urgente. E vou por partes. De número 1, conforme solicitação do vereador Francisco, enviei ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando informações acerca das providências tomadas em relação ao furto das instalações elétricas, transformadores e padrão de energia da extinta Escola Municipal Ataíde Suriano Pereira. De número 2, o senhor Puzial, delegado de polícia, solicitou a esta casa que fossem enviados dois funcionários para realizar curso de instrução para trabalhar no posto de identificação civil que posteriormente funcionará em Bicas. Não sendo possível enviar os dois e sabendo que o Poder Executivo enviou um funcionário do município, não vimos a necessidade de envio de mais de um colaborador. Representando a Câmara Municipal, a funcionária Flávia segue em Belo Horizonte realizando o referido curso. Nosso objetivo é, futuramente, estabelecer uma parceria com o Poder Executivo, tendo, portanto, os dois funcionários à disposição do público, quer dizer, um do município e um da Câmara. Número 3. No dia 6/11/2015, foi realizada uma reunião com o senhor prefeito, a senhora vice-prefeita, o senhor presidente da ACE, que é a ASCON, da associação, com a senhora secretária de Desenvolvimento Econômico, com o senhor diretor de Indústria e Comércio, com o senhor diretor da indústria, ACE, o senhor diretor do comércio, ACE, a vereadora, presidente desta casa, Sônia Matos, a vereadora Bete, que representou a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. E presente também o vereador Ailton. Bom, eu vou partir do primeiro princípio. Recebi convite para comparecer à reunião. Primeiro, eu recebi um convite verbal e, num segundo tempo, recebemos, a Câmara recebeu um convite para comparecer à reunião. Eu, Sônia Matos, e o vereador, presidente da Comissão de Finanças, Júlio César de Sales Pereira. Preocupada em representar a Câmara neste dia, só eu e Júlio, convidados, eu pedi à secretária para que convidasse aos demais vereadores. Mas foi assim na sexta-feira, e a reunião também aconteceu na sexta. Entendo que muitos não puderam comparecer por motivos, né, que já terem outros compromissos. Então, compareceram os vereadores Bete e Ailton. Assunto da reunião: cooperação entre o município, a CE e a Câmara Municipal. Qual o objetivo da reunião? O objetivo da reunião foi instalação do polo empresarial de Bicas, cujo nome será José Maria Guarnieri. Participando, né, daquele momento, eu, presidente dessa casa, disse o seguinte: estou de pleno acordo com a criação de um polo empresarial em Bicas. Disse mais, que sempre foi um sonho que meu marido teve como vereador. Porém, eu não posso falar pelos meus colegas vereadores, pois as ideias divergem. Nós ainda não temos o projeto, a execução do projeto, como será, isso tem que ser discutido, isso foi falado que será discutido. Então, eu assinei, sim, e tornarei a assinar para a construção de um polo, porque eu vejo uma necessidade na cidade. Porém, o trâmite desse processo todo, ele será apresentado. Eu não sei como será, e os vereadores é que vão decidir, eles é que vão dar aí as suas sugestões, que no final eu vou repassar para o presidente da Comissão de Finanças e os demais vereadores. Acho que fui bem clara. Para dar prosseguimento ao processo, os presentes solicitaram da Câmara que, dia 11/11, numa quarta-feira, faríamos uma reunião extraordinária para a entrada do projeto, que será de autoria do vereador Louro. No dia 16/11, temos a primeira votação. No dia 23/11, faremos a segunda e terceira votação. No dia 27/11, é aniversário da Associação Comercial Empresarial e haveria a apresentação desse projeto à comunidade. Então, eu vou dar, nesse tempo, nesse espaço, eu gostaria, né? Eu já falei a minha posição. Vou deixar para que cada vereador faça a sua apreciação e se vocês estão de acordo, e cada um que sinta-se à vontade. Com a palavra, os vereadores.
Pela ordem, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Boa tarde, senhora presidente, os demais colegas, a todos presentes. Eu gostaria, eu fiquei sabendo disso aí hoje aqui na secretaria, que eu cheguei um pouco mais cedo, não tinha nem noção do que era. Estava eu, o Julinho, o Rafael e a Beth, não foi? Aí que eu fiquei sabendo, que a senhora depois colocou, fiquei sabendo que o Louro já publicou no blog dele, que já a Câmara já aceitou, que é dia 27. Então, não, é de sua autoria, vereador. Eu queria que você explicasse a respeito do projeto.
Eu ia até pedir a palavra antes dele, porque algumas coisas foram mal explicadas, acho que a senhora não entendeu, vereadora e presidente. Boa tarde a todos. O que acontece foi o seguinte, vamos por partes. Eu fui convidado pela secretária de Desenvolvimento Econômico, como é do costume dela desde o início do mandato, para auxiliá-la e auxiliar a Associação Comercial na formatação deste projeto de lei. Sim. O que acontece é o seguinte, depois de um evento em Montes Claros, não foi Montes Claros, não. Eu não vou lembrar a cidade exatamente. A vice-prefeita Leia teve um evento do SEBRAE, agora há pouco tempo, voltou de lá porque conheceu um polo empresarial voltado a micro e pequenas empresas lá, conheceu o funcionamento, achou interessante, conversou com o prefeito, achou que não onera o município, e realmente não onera, a instituição desse polo. Bom, aí eu fui convidado para trabalhar em cima do projeto de lei. Na verdade, a reunião que houve sexta-feira, e por que foi convidada a presidente, né, vereadora Sônia, o Julinho, que é o presidente, Júlio, que é presidente da Comissão de Finanças. Porque, na verdade, a CE queria, da Prefeitura e da Câmara, uma assinatura de um termo de cooperação. Era quase um ato simbólico, não existe nada de oficial. Um ato simbólico de que a presidente da Câmara, enquanto a comandante dos trabalhos aqui, é a pessoa que pode pautar ou não os projetos, e o presidente da comissão, que era o Júlio, que não pôde comparecer, de que se empenhassem a estudar e aprovar este projeto até o dia 23. É isso, vereador? 23. Não, 23, que é a reunião ordinária do dia 23.
Sim.
Foi só um pedido. Um pedido de assinatura desse termo para se comprometer a se empenhar a fazer. Ponto. É só isso. É onde, lá onde foi comprado para fazer o matadouro, inicialmente. Então, assim, esse ato de sexta-feira seria isso. Exatamente. Essa assinatura. No dia 11, não é nem uma reunião extraordinária. O que a gente, né, o que eles combinaram lá com a presidente é que fecharia o texto da lei até o dia 11. Porque tinha algumas discussões sendo feitas ainda a respeito do projeto, que até fechamos hoje, eu estou vindo de lá agora, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para fechar o texto a ser apresentado. Tinha muita dúvida ainda com relação a alguns pontos. Então, na verdade, o que se combinou é que vai se apresentar esse texto da lei agora, no dia 11. Entendeu? Na entrada do projeto, não precisa nem extraordinário, vai ser oficiado e entregue no dia 11. E o compromisso que se pediu é que, na medida do possível, obviamente, que a Câmara consiga apreciar e votar até o dia 26. É isso. Tá? Aí falo por mim, né? Sei que os colegas têm mais dificuldade com relação a tempo, mas nós fizemos uma reunião com a Ascom na semana passada, salvo engano, na quarta-feira, numa manhã, e estudamos o projeto inteiro. E fizemos outra agora em uma hora e meia, também repassamos todo o projeto para discutir alguns pontos. É possível? É possível. Mas, obviamente, a gente sabe que tem que ser dentro da possibilidade de cada um dos colegas vereadores. Mas dia 11, senhora presidente, vai ser só a entrega oficial do projeto em si, pronto, fechado. Tá? Acho que ficou claro, né? Tem...
Tá? Pois é, está aqui. Conceda a palavra ao vereador Rafael.
Boa noite, boa tarde, senhora presidente, todos os vereadores, Marta. Questão, Louro. Eu acho que, assim, está bem claro o desrespeito com a Câmara, como vem acontecendo, isso ficou claríssimo. Tem boatos através do WhatsApp, de Facebook, a gente fica sabendo... já estão sabendo que a Câmara vai votar contra, sem ao menos a gente ter noção ter tido acesso ao projeto que não está finalizado. A questão não é tempo de disponibilização de vereadores, que a gente, cada um tem sua atribuição, minha vida é bem atribulada, graças a Deus, mas um assunto de tão grande relevância, eu acho que a questão não é de cada um ter tempo, é o tempo de se debater. Eu acho que está levando isso, um assunto tão sério, tão importante, e está sendo tratado de uma forma, está atropelando, passando por cima, sem um devido debate. Teve essa reunião. Tudo bem, a presidente, ela responde determinados... ela não pode assumir um compromisso de como a Câmara vai se posicionar, até porque a gente não tem conhecimento do... Não, sim, eu estou falando. Até porque não existe o projeto. Cadê o projeto? Já que é um cronograma para a gente já aprovar, já ter uma data para aprovar, e onde está o debate? A questão de... Foi vista a questão ambiental? Lá não foi designado para o matadouro? Foram ouvidos os açougueiros, que já teriam uma conversa nesse sentido? Eu acho que é uma série de coisas. Eu sou totalmente favorável, igual a dona Sônia colocou ali, que seja criado realmente, mas eu acho que tem que ser debatido, tem que ser estudado. E não é por uma ou outra pessoa que vai ser resolvido uma questão dessa. Eu acho que tem que ter participação. Nós estamos aqui para quê? Simplesmente para aprovar? Aí é muito fácil, traz um projeto aqui, não, porque é o aniversário da Ascom, é dia tal, seria interessante que aprovasse aqui, seria interessante, mas já colocando uma faca no pescoço. Então, quer dizer, a gente já está pressionado pela Ascom, pela ACE, né? E não é simplesmente de datas, como a gente está aqui com inúmeros projetos, tudo assim, não, tem que votar até dia tal, senão perde isso, tem que votar até dia tal, senão vai prejudicar... Poxa, eu acho que tem que dar um basta nisso. Uma coisa tão importante nesse sentido, e os vereadores não participam. O que seria até de bom, seria interessante que nós participássemos antes mesmo na feitura do projeto, e não simplesmente chegar o projeto aqui sem nenhum debate para a gente votar. Aí vai ser assim, voto favorável, voto contrário. Uma coisa tão importante nesse sentido, eu sou favorável à ideia de se criar. Mas existem os prós e existem contras. Existem pessoas que devem ser ouvidas, como, por exemplo, questão dos açougueiros, que o terreno lá foi designado para isso. Eles foram ouvidos? Então, eu acho que assim, eu acho que a Câmara tem que começar a fazer, nós temos que começar a fazer o nosso papel, nós temos que começar a ser mais duros, independente que atinja A, B ou C. A gente sempre está aqui com a faca no pescoço, que tem que aprovar porque vai perder prazo disso. Problema, cada um tem que assumir suas responsabilidades e tem que saber que existe um processo legislativo, existe resoluções... que tem que ser cumpridas, não é assim não. Então nós fomos eleitos simplesmente para estar aqui e votar, sim, não. Então a gente não participa de nada, a gente não precisa ser ouvido para dar a nossa opinião, é simplesmente para votar. E assim, o ideal, ó, vocês têm que votar até dia tal, vocês votam, marcam uma extraordinária dia tal, faz assim, sem ao menos o projeto estar nessa casa. Onde nós vamos parar? Eu sou favorável que se discuta, favorável à criação de uma área, totalmente favorável. Agora, está tudo em boatos aqui, onde vai ser, como é que vai ser. Aí vai chegar na semana que vem para votar, não tem uma audiência pública, não tem um debate, a gente não ouviu, não sabe se teve uma reunião ampla com os empresários. Então, do jeito que está, eu sou contra. Para mim, tem que haver um debate, tem que ter audiência pública, quero ouvir todos os empresários, não basta só o representante, tem que ouvir todos os empresários, tem que ouvir a população, e a gente tem que saber o impacto disso. As leis que vêm para cá vêm sem impacto? Imagina uma coisa nesse sentido, com certeza não foi feita ainda.
Só me dá uma parte, senhor presidente.
Conceda ao vereador Quiquinho.
Complementando as palavras do novo colega Rafael, concordo, gênero e números, porque nós aqui temos um prazo para tudo, toda a tramitação. Então, eu gostaria, vereador Louro, de falar, que eu gostaria até de fazer parte dessa comissão aí, não sei se tem comissão, você diz que tem, não tem nada, nem comissão foi montada para nada. Você não reuniu com a Fernanda?
Vou repetir, eu fui convidado pela Secretaria de Desenvolvimento para ajudar na formatação do projeto de lei.
Então tá, então só
tem
isso.
Comissão. Você é um,
é porque me disseram...
Nem é nosso.
Eu ouvi dizer que já tem um projeto, que tem que ter uma sala para médico, um refeitório, um salão para reunião. E lá naquele terreno lá, eu faço o seguinte com o senhor. Se o senhor conseguir ficar meia hora lá respirando... respirar não consegue, porque ao lado é parede de meia o terreno, não sei se o senhor tem conhecimento, com a Gramitex, moe pedra o dia inteiro, as árvores lá não são verdes, são brancas, o local é inapropriado para isso. Então poderia, a senhora presidente, a senhora mandar um ofício para a secretária de Fernanda, tá, falando para ela que ela deveria de trazer, expor para todos os vereadores a ideia, porque eu tenho uma ideia, eu entrei com o projeto aqui em 2005, tá? Para que seja criado um parque industrial, e não precisa preocupar com firma de fora, não. Vamos primeiro dar sangue às firmas de bicas. Tem muita firma falindo aí, que não aguenta pagar um aluguel. Então vamos fazer. A minha proposição em 2005, nós estamos em 2015, há 10 anos atrás, era para que seja feito um parque industrial num parque de exposição, que lá é um elefante branco. Usar apenas o espaço aéreo. Continua a exposição funcionando da mesma forma. Ou tem um funcionário da empresa X, você quer usar o espaço aéreo? Qual? Vamos lá, vamos fazer o documento. Enquanto a firma existir, ele faz toda a edificação. Já tem os pilares, as barracas já têm os pilares. Bate a laje, usa o espaço aéreo. Faz quanto andar? Olha, sua firma vai sobreviver. Enquanto sua firma for viva, é sua. Acabou, é do município o espaço. Pronto. Lá, nós temos aqui o falecido Zé Cúgula. Estava sentado de frente comigo aqui, eu lembro da resposta dele, falou assim: olha, vereador, gostei do seu, falecido Zé Cúgula, gostei do seu pensamento, e vou falar para o senhor, seu Zé, o senhor Zé é o que falou, que eu interrompi ele, falou assim: senhor Zé, temos outro espaço melhor ainda, melhor que o Parque da Exposição, só que vai ter 11 para o município, seu Zé. Em frente ao campo Flamenguinho, vocês vão para mais distância, vocês não vê ali que tem um barranco ali do lado, daqui para lá, lado esquerdo? Ali em cima tem um platô imenso, dá 3 parques de exposição ou 4. Entra com a desapropriação, compra o terreno, indeniza o proprietário. Nas margens da BR-267, ali é um local adequado. Só que hoje o município, a gente sabe, não tem dinheiro para nada, não sei. Comprou um terreno para fazer o CIESP lá, que nunca vi. Pagou-se 200 mil no terreno, onde tem que pagar mais 200 mil para tirar a iluminação que tem lá, a rede da CEMIG que tem lá. E está lá parado. Então, olha só, projeto, sou favorável a todos, que vai trazer desenvolvimento para o município. Então, convida a secretária Fernanda para que venha e discuta com todos nós, cada um aqui tem um pensamento. O pensamento dela foi fazer lá, vereador, se fizer uma sala lá, colocar uma prateleira com uma dúzia de roupa, no outro dia você pode escrever nela em cima, assim que vai dar para escrever, por causa do pó de pedra. Lá não tem, lá é inviável construir para qualquer coisa lá, devido ao pó de pedra. Então, senhora presidente, eu peço à senhora que a senhora envie um ofício a ela, a mesma diretora envie, convidando-a que ela vem cá e discuta com todos os vereadores. Ela espera terminar a reunião e a gente entra aqui. Ou no assunto urgente mesmo. Ela pode vir fazer uso da palavra. Só isso, senhor presidente.
Ela vai, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Eu quero justificar com os meus colegas que eu não vim na reunião de Trujão, não. Eu vim porque a dona Sônia me convidou para vir, mas a reunião já veio com o prato feito. Reunião já veio com o prato feito.
Foi igual o projeto aqui do lado aqui?
Hein?
Igual para o rei da rede aqui?
Fez prato pronto, feito.
Tá ali, nem prato passou feito. Aqui, não comunicou ninguém.
Tanto é que o outro pediu, senhor Ailton, você podia assinar no lugar do Júlio? Eu falei assim, não, eu não assino pelo Júlio, não assino por mim. Eu não quero assinar. Isso aconteceu. A reunião já veio com o prato feito, presta bem atenção. Bom, vai ser assim, vai ser assim. O Estevão elogiou bastante, fez bastante elogio. Também achei importante. Igual eu faço das minhas palavras do vereador. Nós estamos aqui boneco. Por que que só os dois que foram convidados? Me estranhou isso. Me estranhou. Um assunto de suma importância. Por que que só convidou o Júlio César e a dona Sônia? Eu achava que de convite tinha que ser extenso a todos os vereadores. Mesmo sabendo, eu vou para a reunião sabendo do que eu vou tratar. Entendeu? Agora nós vamos aqui para ser o quê? Ah, eu vou votar a favor, sim, eu vou votar não. Sentar aqui, é o que o Rafael falou aqui. O prato já veio pronto, feitinho. Foi PF pronto. Só isso, dona Sônia.
Só, presidente, só esqueci de uma coisinha, antes que o outro faça uso da palavra, para ele não perder o raciocínio.
Conceda a palavra.
É só mandar o ofício para a Fernanda e todos os envolvidos. A CE, não sei mais quem que é. Eu não sei quais são os envolvidos. O vereador Louro deve saber, depois ele passa. Quem está envolvido no projeto... Então envia para os dois para vir discutir.
Depois eu, no final, só para vocês entenderem melhor, no final eu vou ler o termo de cooperação, tá? Que eu assinei. Conceda a palavra ao vereador Nilo.
Excelentíssimo presidente, dona Sônia, demais edis e a todos que honram vossa presença. Eu achei muito interessante, foi oportuno as palavras do ilustre vereador Rafael, viu? Eu acho que tudo começa errado, termina errado. E já começou errado, não vai dar certo. Eu sou a favor, sim, de um polo, um distrito industrial, mas eu acho que da maneira que está sendo conduzida, está atropelando tudo. Então... Eu sou contra da maneira que está sendo conduzido, entendendo? E eu acho também que tem que fazer, como diz, uma reunião pública, ouvir todo mundo, porque aquele local ali foi designado para o matador. Nós tivemos aqui várias reuniões, entendendo? Para a gente fazer esse matador, essa coisa, e até hoje não saiu do papel, ninguém sabe de nada. Então, eu acho que não é por aí não. E eu sou contra da maneira que está sendo conduzido.
Conceda a palavra ao vereador Louro.
É só para... Porque eu acho engraçado. Achei engraçado pedir a palavra de novo. O Rafael ficou olhando para mim como se eu fosse culpado de alguma coisa. Eu só fui chamado e convidado, repito, para auxiliar. Eu fui convidado. Eu estou aqui todos os dias. As pessoas me procuram para esclarecer dúvidas, me procuram para ajudar. Eu estou aqui todos os dias. Eu vivo disso. As pessoas criticam, né? A pessoa vive de política. Eu vivo disso, eu estou aqui todo dia. E eu acho o seguinte, vou mais além. Ah, tem que debater, tem que discutir. Eu estava dentro da comissão que estava revisando o Código de Postura, Marta, e a comissão acabou porque eu saí. Teve mais reunião, não, mas nenhuma reunião desde que eu saí. E saí porque os vereadores que estavam não compareciam às reuniões. Aí eu falei, ó, larguei esse troço. Depois que eu saí, acabou. Então, assim, o tempo, quem quer faz. Todo mundo recebe aqui, já cansei de dizer isso. Todo mundo recebe aqui R$3.500 por mês para estudar as coisas. Essa lei são 37 artigos. Você lê ela em 2 horas. No máximo. No máximo 2 horas. Não passa disso. 2 horas. Então, assim, essa é uma questão. Outra questão. Chegou com um prato feito. Que prato feito? Chegou com a lei esboçada, com um mapa esboçado, que é obrigação do município. É isso que eu não estou entendendo, é a segunda vez que vocês falam nisso. Ah, mas nós não fomos chamados para ser ouvido. É igual o parque. O parque é discricionário do prefeito. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, não vamos falar o que é. Quando o Honório foi fazer a creche lá, chamou alguém aqui para falar que ia fazer a creche lá, para discutir onde ia ser? Você foi chamado, vereador Rafael? Foi chamado, vereador Sandro? Vereador Ailton, Beth? Alguém foi chamado? Não, né? Porque não tem que chamar, gente. Eu não estou falando, e eu não estou falando que o Honório está errado, não, porque não está. Porque não tem que ser chamado. Então vamos lá, e vai votar. É outra coisa que eu quero dizer, ninguém está passando por cima de ninguém, não. O projeto de lei vai ser entregue aqui dia 11, vota se quiser. Vota se quiser. O senhor pode chegar aqui, tem todo o direito de pedir vista. Não, não quero votar. Fazer corpo mole, fazer chicana, fazer o que quiser, não quero votar. Não interessa. Ninguém está passando por cima de ninguém. Isso não existe, isso é conversa. A única coisa que aconteceu na sexta-feira, eu vou repetir, acho que não entenderam. Chamaram, e vou falar de novo, porque eu acho que a Marta entendeu, né, Marta? Porque você é uma pessoa inteligente. Por que chamaram a Sônia e o Julinho? Porque um é presidente da casa, o outro é presidente da comissão de finanças. É a comissão onde vai tramitar o projeto.
Pedir o quê? Para assinar um termo de cooperação, que a Nacional vai ler, se comprometendo a acelerar, na medida do possível, logicamente, da competência dos dois, acelerar a apreciação e votação do projeto, foi isso. Então, eu não, sabe, quer votar contra, vota, bota os argumentos, isso aí não é problema nenhum, gente. Só que fica criando uns outros probleminhas, né, por causa de questão política, e que não faz sentido. Ninguém está passando por cima de ninguém, gente. Presta atenção, vou repetir. Ninguém está passando por cima de ninguém. A Câmara tem autonomia para votar esse projeto. Ele vai ser entregue na quarta-feira. Os vereadores vão receber cópia. Vão ter tempo suficiente para ler. Igual eu disse e repito, em 2 horas dá para ler. Em 4 horas você lê e relê, estuda e marca os pontos que tem as dúvidas. Fácil, fácil. Isso aí é... tem. Aí fica esse negócio. Ah, começou errado. Por que começou errado? Por quê? Não estou entendendo. Onde está o erro? Onde está o erro?
Pedir autorização aos açougueiros.
Autorização?
Sim, porque o terreno é deles.
Açougueiro? É deles o quê? O terreno é do município, gente. Para! Opa! Opa! Opa, opa! Para! O terreno é do município.
Tá bom.
O terreno é de ninguém, não.
A culpa foi...
A lei prevê que vai revogar esse texto, esse termo da lei. Se vocês acharem que tem que revogar, revoga. Aí é questão de cada um analisar o seguinte. O que é mais importante para o município? Construir ali um polo que vai dar, provavelmente, 20 lotes para a construção de 20 empresas ou transferência de empresas ou fazer um matadouro para atender os açougueiros, que é uma obrigação deles fazer, não do município. O que é mais importante? A discussão é essa, então vamos partir para essa. A linha é essa. Não, o município julga que é mais importante fazer o polo. Esse é o julgamento do município. E vocês agora vão julgar o que é mais importante. Vocês vão fazer durante a lei, Rafael. A lei vai estar aqui para ser discutida. É isso que eu não estou entendendo. Aí começa a se criar um monte de coisa que não... A lei vai chegar aqui quarta-feira, o senhor pode chegar aqui na primeira votação, se ela acontecer na semana que vem, dizer, eu sou contra, porque eu acho que lá tem que fazer um matadouro. Acabou. Morreu viola. Morreu viola. Então, não sabe? Ah, começou errado. O que que começou errado, meu Deus? Fez-se um projeto de lei, apresentou-se um projeto de lei, fez-se um projeto de lei, apresentou-se um projeto de lei, e ele vai ser debatido. E tem tempo mais que suficiente para isso.
Vereador, então você concorda que seja lá? Presta atenção. Não, só o debate. Peraí.
É só a pergunta?
Não. Você falou. Por que lá é dos açougueiros? Porque eu acho que o homem tem que ter palavra. Se houve uma reunião aqui, houve um projeto. Então, olha só. Você estava defendendo há pouco tempo atrás aqui, porque o ex-prefeito Honório deu lote lá no bairro de Jussulama para 2 pessoas, 3 pessoas, mesmo lote. Então, o prefeito municipal já propôs ir fazer o matador lá. Agora, já acabou o matador? Acabou a ideia do matador?
Quem propôs fazer? Foi na época do Honório ainda.
Não, foi agora.
Não, foi na época do Honório ainda.
Na época do Sim agora?
O terreno foi comprado em 2010. Vereador Kikim, em 2010 que o terreno foi comprado. Aí teve 2010 para construir, não construiu. 2011, 2012. Foi um compromisso assumido pelo ex-prefeito.
Mas aí não tem problema, cumprido. Não. Mas se tem um compromisso, a gente tem que ter palavra.
Parado, é só isso.
Se tem um compromisso já, a gente pode colocar uma coisa em cima da outra, não, vereador. A gente tem que chamar, discutir, igual eu falei para a dona Sônia, para a minha diretora. Vão convidar todos os envolvidos aqui, vão discutir, vão debater todo mundo junto. Não vai ficar esse bate-boca a noite inteira aqui, não vai resolver nada.
Com certeza, conceda para... Entender.
Marta,
a palavra ao vereador Rafael.
A questão foi passada pelo vereador Louro ali como falta de interesse dos vereadores. Mas, pelo que eu sei, eu participo de comissão, os vereadores participam de comissões, sim, né? Eu acho que ele não participa de comissão nenhuma, não. Agora, o assunto não é questão de falta de disponibilidade, porque ele fala que não faz parte da administração, não sei por quê, mas ele está por dentro de todos os assuntos. Desde quando começa a discussão, a gente não está sabendo qual é a intenção da administração, se a administração vai pensar dessa forma. Ele está por dentro, ele está lá na secretaria, ele está participando com eles. Então, a nossa participação é a partir do momento que chega o projeto de lei na casa. Nós temos o compromisso. Não é só pegar, aí é muito fácil, qualquer um poderia ser vereador, pegar, ler, né, sou favorável. Eu entendo de meio ambiente, entendo de uma série de assuntos que estão relacionados nisso aí. Não entendo, ninguém é obrigado a entender. Só se, não sei, às vezes ele entende de tudo, né? Eu não entendo. Eu não sou inteligente como ele, assim. Entendeu? Mas o nosso compromisso é a partir do momento que o projeto está na casa. Não existe projeto ainda. Eu sou questionado na rua. Ah, tem um projeto assim da ACE junto com a administração que vai criar o polo, não sei o quê. E a Câmara vai votar contra. Eu falei, gente, eu não estou nem sabendo... Então, não fui comunicado que chegou o projeto, não recebi nada. Já sabe que a Câmara vai votar contra sem ao menos o projeto estar na Câmara. Está atropelando o processo legislativo, o que eu estou falando é isso. Aí é muito fácil falar que o vereador não participa. Falar que o vereador não participa, entendeu? Mas eu vou estar participando, nós somos oposição. A gente vai participar do debate. Eles não convidam a gente. Vou chegar lá, aqui. Para o meio ambiente, o que vocês estão pensando? Tem alguma coisa aí? Deixa eu participar do trabalho, vão debater. Se eles não convidam, eu vivo cobrando, é justamente isso. Qual que é a ideia? De ser parceiro. Ter divergências é uma coisa. Existir oposição é sadio. Oposição sadia. Mas não existe diálogo entre a administração e a Câmara. O ideal disso aqui... Isso aqui não está sendo pensado na semana passada. Chamou o vereador, vamos fazer, você faz aqui para a gente o projeto, paraná, tum, está pronto. Não, tem certeza que não foi. Isso aí já vem sendo conversado há muito tempo. Qual a participação da Câmara nisso? Zero. A participação que eles querem da Câmara é chegar o projeto pronto, como disse o vereador aqui, está registrado. Não, 2 horas você lê e vota. Cadê minha responsabilidade nisso? Só ler e votar? Eu não estou aqui só para ler e votar, não. Eu estou para discutir, pensar. Eu não sou dono da verdade. Eu não, simplesmente, hoje eu posso achar uma coisa aqui, ser contrária, amanhã eu quero que me convença. Porque às vezes eu estou pensando uma coisa que eu estou totalmente errado. Por isso que existe a audiência pública, que está faltando nesse mandato. Está faltando isso, audiência pública, está faltando esses debates antes do projeto ser criado, porque se nós estivéssemos participando lá na administração, nós queremos criar isso, a ACE participou, tem intenção de criar isso. Vamos debatendo no nascedor, criando isso aí. Aí eu concordo, assinar um protocolo aqui, nós vamos votar até o dia tal, aí tudo bem. Mas se a gente ainda não participou de nada, não conhece, a gente não tem em mãos nem o texto frio da lei, como é que a gente vai votar numa data? Aí sim é falta de responsabilidade. Eu assumi um compromisso que eu vou aprovar. Não, pode contar que eu vou aprovar. Eu não estou nem sabendo, estou assinando um cheque em branco. Porque tudo tem os seus prós e tem seus contras. Nós temos que saber quais as vantagens, o lado bom e o lado ruim. Se o lado bom vai superar o lado ruim. Com certeza tudo tem seu lado ruim. Infelizmente, o vereador falou aqui de política. Graças a Deus, todos me conhecem, eu não levo para o lado político. Só que pelo que eu estou vendo, isso já está contaminado no nascedouro pelo debate político do ano que vem ainda. Eu não sou, em momento algum, falei que eu sou contra. Pelo contrário, desde o mandato passado, o senhor Gilson sempre fez requerimentos, né, para criação. Eu acho que tem que ter realmente, tem que se pensar numa coisa assim. Mas tem que se debater, gente. E ainda mais, já designou uma área lá. Ah, é aquela área. Oh, mas peraí, já não foi debatido? Você participou, você está sempre na Câmara. O mandato passado, nós fizemos reuniões aqui, assumimos compromisso, o município comprou para isso. Então, não é que não possa ser modificado, mas isso tem que ser conversado, né? Tem que ser esclarecido isso aí. Não, então nós vamos, não vai fazer isso, então nós vamos aproveitar para uma outra forma. Mas, então, aí de hoje para amanhã, a gente vota. Não é feito nada lá, aí no próximo mandato, não, agora nós vamos criar uma outra coisa lá. Aí passa por cima de tudo. Não é assim que se faz as coisas. Eu acho que a gente tem que ter palavra, tem que ter cautela, para se debater as coisas, tem que ter discernimento, ver todos os lados. Por isso que a gente tem que debater com calma, pensando no futuro. Não é simplesmente para agradar algumas pessoas e aprovar aqui. Por isso eu não assumo compromisso nenhum de votar de aprovar ou de reprovar. Eu tenho que conhecer, tenho que debater. E essa lei específica, ela engloba vários assuntos diversos que a gente tem que... A gente não sabe se teve... Eu perguntei ao vereador aqui. Teve a reunião, nesse caso, com os açougueiros, a questão do matadouro? A ACE conversou realmente com todos os empresários? Todos estão cientes disso? E a questão de deslocamento de funcionários? Sei lá, tem vários pormenores que tem que ser discutido. Não é só a gente que vai definir isso, não. Senão a gente está com muito poder chegar aqui. Não, está aprovado. Não, está reprovado. Não é assim. Então tem que ter cautela. Eu concordo, sou totalmente favorável. Eu ainda não sei se é para as empresas da cidade, se é para futuras empresas, questão de deslocamento, é uma série de coisas. Eu só falei o seguinte, que eu estou totalmente indignado de estar aqui representando a população, fui eleito para isso e não estou sendo respeitado para isso. Não fui eleito simplesmente para votar. Se for só para votar, qualquer um assume, é muito fácil. Eu estou aqui para debater, eu não dou razão a ninguém no primeiro momento. A gente tem que convencer a gente, as pessoas que são especialistas na situação, tem que convencer a gente que aquilo é o melhor, que os problemas que poderão acontecer podem ser superados. É uma coisa com cautela, não é... Eu acho que isso aí, o debate político tá florando aí, até, e está prejudicando, que realmente pode ser uma coisa boa, mas está querendo empurrar isso goela abaixo da gente.
Com a palavra, o vereador Quiquinho.
Só para complementar, senhora presidente. O vereador Louto falou que a gente recebe R$3.500 por mês. Está faltando R$388 na minha conta aqui, no meu... Está faltando aqui, R$382. R$3.118. A questão não é essa, não. Só para esclarecer, gente, porque a discussão foi até viável, porque senão amanhã cai na rua, cai na boca de miúdos aí. A Câmara foi contra, acabou, não vai ter mais. O que funciona é isso. Por quê? Porque se fazer isso para poder fazer uma política porca. Porca, o vereador que aqui foi contra. Entendeu? Então eu acho o seguinte: tem que colocar na rua amanhã, ó. Eu acho que a maioria, todos os vereadores, inclusive a plateia presente, é favorável que faça 10 para tirar os filhos da droga, nossa juventude tem que trabalhar fora. É isso que nós queremos. Mas dá uma solução. Vamos fazer direito. Vamos reunir todo mundo, vamos fazer audiência pública, vamos chamar os comerciantes. É isso que nós queremos. Que façamos e façamos bem feito. Não é para poder jogar dinheiro fora, não. Começa uma obra e não acaba. Entendeu? Isso nós queremos. Eu acho que o pensamento de todos. Queríamos nós ter 10 parques industriais na cidade. O município seria outro, a renda seria outra. A vida de todos os municípios seria outra. Só para não cair em bocas miúdas amanhã.
Então, como nós vamos combinar? O projeto é entrada... Não.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Não, peraí.
Senhor presidente.
Conceda a palavra, vereadora Beth.
É. Não, só... Vou ser rápida, porque a discussão já foi bem... Já vem abordado o assunto. Eu estive aqui nessa reunião porque eu estava na casa, porque nós estávamos vendo a questão do orçamento. Eu estava aqui, como a presidente disse que ia acontecer essa reunião, eu também não fui convidada, porque foi convidada a presidente e o presidente das comissões. Porque eu estava aqui, eu falei, então vou participar. Também foi até uma surpresa, como disse o vereador Rafael, porque já veio, se apresentou um projeto e a lei, que não adianta, primeiro você tem que ter a lei, para depois, em cima daquela lei, você montar um projeto. Então, o projeto já veio pronto, que pode ser discutido e deve ser discutido. Na minha opinião, existem pontos que, também que eu não concordo. Essa situação do matadouro já existiu uma conversa, então seria uma desconsideração com aquelas pessoas de ignorar e não, pelo menos, discutir com eles se eles ainda concordam, se eles ainda querem que seja feito. Só para fechar, concordo com o vereador Rafael, porque esse prazo, na minha opinião, foi para atender a uma entidade, não foi uma pessoa, foi a associação comercial. E, de uma certa forma, eu senti que nós fomos pressionados, porque é uma entidade de peso na cidade, é uma entidade forte que pode nos prejudicar, politicamente falando, porque nós estaremos votando contra o projeto da Ascom. É uma empresa grande que a maioria dos empresários, né, é filiado e participa ativamente. Então, concordo, vereador Rafael, sua indignação. Segundo informação, eu não vi, já isso já está na internet, que o prefeito parece que ficou insatisfeito, está aborrecido, porque ficou sabendo que os vereadores são contra o projeto. Quer dizer, o projeto nem chegou para ser votado, e nós já estamos aí na boca do povo, porque vão votar contra. Então, realmente, eu acho que eles se anteciparam, poderia ter feito a reunião com os vereadores todos, porque aí... nem estaria havendo essa discussão toda aqui, que já cada um já tinha mais ou menos a sua opinião.
Posso, senhor presidente, só para encerrar? Só para ler para todo mundo, né, que fica esse negócio, está escrito lá isso, só para ler o que está escrito lá no Facebook oficial da Prefeitura. Né? Prefeitura de Bicas, Câmara de Vereadores e Associação Comercial e Empresarial assinam hoje o termo de colaboração em prol da criação do Polo Empresarial de Bicas. É isso que está escrito lá, estou lendo o que está escrito. O projeto de lei para a criação do polo será entregue à Câmara Municipal na semana que vem. E, se tudo... Presta atenção, se é uma conjunção alternativa, quem entende bem de português, é por aí. Se tudo correr conforme ficou acordado na reunião, a Associação Comercial apresentará o projeto arquitetônico do polo e o prefeito Magela o sancionará no dia 27 de novembro. Se tudo correr conforme foi conversado na reunião. Não, não é atrapalhar, não. Pode acontecer um monte de coisa, vereador. Então, assim, se acontecer, se não acontecer, não vai ser assinado. Aí vem as questões, vereador. Igual eu estou te falando e vou repetir. Quando era o ex-prefeito veio e fez aqui uma academia. Alguém questionou aqui se ele perguntou se tinha que fazer academia? Mas por que vai fazer ali? Aliás, eu estou lembrando até no episódio da creche, que eu não sei se o senhor estava, que ele chamou, sim, para discutir onde ia fazer aquela creche. Ele reuniu uma boa parte do pessoal que apoiava ele e o pessoal decidiu que ia fazer lá na exposição. Você lembra disso? Acho que já estava. Lá na exposição, para não gastar dinheiro, não comprar terreno lá em cima, no alto, vai ficar bonito, bacana. Mas mesmo assim ele resolveu que ia fazer ali. Porque é discricionário dele. Não estou falando mal do cara por causa disso, entendeu, gente? Mas é discricionário dele. Ele não quis fazer lá e preferiu fazer aqui. Ponto. Acho que ninguém tem direito de discutir isso. Inclusive eu, pessoalmente, falei com ele, pessoal, não chama ninguém para discutir isso de coisa, não, que é ridículo. Só porque a sua vontade não foi acatada, você continuou insistindo que tinha que fazer um desequilíbrio. Então faz, não chama ninguém, porque não tem que chamar. Sabe? Aí ficam as colocações que não dá para entender. O projeto de lei vai ser apresentado. Vou repetir, o projeto de lei vai ser apresentado quarta-feira. Não tem que ser votado até dia 27, pode ser, pode não ser. Pode votar, pode não votar. Audiência pública, o senhor pode fazer um requerimento, pedir para convocar. Entendeu? Nós tivemos uma audiência pública de prestação de conta aqui semana passada. Sabe quem estava aqui, Humberto? Eu e a Beth. Prestação de conta do segundo quadrimestre desse ano. Foi aqui semana passada. Sabe quem estava? Eu e a Beth. Quer fazer audiência pública? Vamos fazer audiência pública, tal, pá. Acho bacana. Eu acho legal. Acho que tem que fazer sim. Não tem nada contra. Agora, eu conheço o projeto, conheço, como a Marta disse, por quê? Eu ajudei a montar o projeto, então eu conheço. Conheço ele praticamente todo. Mas repito, porque eu estou aqui por conta disso. Eu recebo 3.200, né, Kikim? 3.118, para ser vereador, e exerço isso da melhor forma que eu posso. Da melhor forma que eu posso. Gosto de ser demandado. Eu não participo de comissão, vereador Rafael, porque a vereadora Sônia, você lembra disso, a discussão no início do mandato, ela fez questão de falar para o vereador Kikim, ou o Ailton falou, não lembro, né, Kikim? Que ia me limar das comissões. Eu preferi sair. Eu não preciso disso. Eu não preciso passar por esse tipo de situação. É desnecessário para mim. Porque o meu trabalho eu vou continuar fazendo. Vou continuar fazendo, vou continuar vindo aqui, vou continuar insistindo, vou continuar brigando pelas coisas que eu acho certo. Eu não preciso estar dentro de comissão, não. Vamos falar o que é? Está tendo reunião de comissão aqui segunda-feira? Vamos falar a verdade. Está tendo reunião? Igual tinha antes, vereador Nilo. Você que fazia parte. Está tendo reunião aqui de comissão toda segunda-feira?
Toda segunda.
Não está.
Toda segunda
não
do horário.
Eu estou aqui e não está vendo. Não, a partir de segunda-feira que vem eu vou filmar.
Toda segunda-feira.
Toda reunião. Que hora que é a reunião da comissão de finanças?
Toda segunda-feira.
Que hora que é? Que hora que é?
Toda segunda-feira.
5 ou 4? Ela falou 4 e falou 5. É 5. É 5 ou é 4? Vamos resolver que hora que é a reunião. É a 4? É 4, vereadora? É 4. Então, a partir de semana que vem, todas as 4 horas eu vou estar ali e vou sentar para assistir a reunião de comissão. Porque eu estou aqui toda segunda-feira, Rafael, e não tem. Não tem, não tem, vereador. Eu estou ali toda segunda e não acontece reunião. Não acontece. Senta rapidamente, troca uma ideia aqui, troca uma ideia ali, papapá, e acabou. E fica todo mundo aqui na cozinha fazendo lanche.
Vereador,
é assim que acontece.
Vereador, mas
vamos falar o que é, gente. O problema é esse. É que aí você fala as verdades.
Deixa eu acabar de ler.
Aí eu pergunto a hora da reunião, você viu que eu perguntei a hora. Ela falou que era às 4, o outro falou que era às 5. Que hora que essa reunião foi?
Eu chego mais cedo, vereador.
Não, a hora da reunião, que hora que é, vereadora?
5 horas.
Ah, agora é 5.
Eu venho 4, então, eu venho 3.
Então vamos falar
as
verdades. As verdades são essas. E a verdade é muito ruim de dizer. Que na hora que você diz ela, aí... Opa!
Ô, vereador, eu só quero lembrar.
Eu fiz meu papel, fui convidado a ajudar a elaborar o projeto de lei. Fiz, com muito prazer. Aliás, falo sempre com todo mundo que vem aqui, que na verdade eu tenho um prazer imenso de ser demandado, porque a gente está aqui para ser demandado. Eu, por exemplo, demando um monte de coisa aqui para um monte de gente. Quer que eu comece a listar? Eu começo a listar aqui tudo que eu demandei aqui para comissões, para isso, para aquilo, e o que não andou. É fácil. Tem alguns até via requerimento. Então eu acho assim, cada um está aqui para cumprir o seu papel. Eu fiz o meu e sou a favor do projeto. Quem for contra ou quem quiser que se estude mais, peça tempo o pedido da Associação Comercial para que vote até 26, mas não é obrigado. Não tem essa obrigação. Fez um pedido, vou repetir para quem não entendeu. A vereadora Sônia, presidente da Câmara, o vereador Júlio foram convidados. Um porque é presidente da comissão, o outro porque é presidente da Câmara. E cuidam das pautas de votação. A responsabilidade é dos dois. O Júlio, enquanto presidente da comissão, vai pautar o projeto para votar ou não. A dona Sônia, enquanto presidente dessa casa, pauta o que ela quiser, o dia que ela quiser. É só isso. Foi só por isso que os dois foram chamados. Para ter o compromisso de, enquanto presidentes, um da comissão e outro da casa, de acelerar o processo no que for possível. Só isso. Só isso.
Ô, senhor presidente, é só para lembrar, o vereador, quando ele está dizendo aí que não existe reunião na segunda-feira, eu só quero lembrar de quantas vezes... Na assessoria, quando a assessoria era anterior, quantas vezes a gente interrompia a ordem do dia para poder esperar a chegada de pareceres? Os pareceres podem não vir no dia, mas sempre chega no momento. Em momento algum, depois foi assumiu a nova assessora jurídica, foi interrompida a reunião para poder apresentar parecer. Verdade, vereador?
Bom, a seguir...
A discussão não é essa, não.
Tá, existem os que estão atrasados lá de baixo, que joga que a Câmara não está votando, que está agarrado aqui. São vários projetos também.
Falta nós vamos passar para o número 4 e vamos aguardar a entrada do projeto para a nova discussão. É, conforme que combinado em reunião interna, hoje é a data limite para a apresentação dos nomes dos homenageados que receberão as honrarias na sessão solene a realizar-se no dia 4/12/2015. Solicito aos vereadores que apresentem seus decretos até a próxima reunião extraordinária. Desculpem, ordinária. Nós solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos
ainda
vereadores.
Tá na ordem, ainda está no assunto urgente. A senhora começou dando os informes da senhora e a gente não expôs nenhum assunto.
Não.
A senhora veio fazendo as pontuações, falou sobre essa questão do polo, entrou na discussão, mas não fechou o assunto urgente ainda não.
Vocês ainda querem?
Não, eu tenho outro assunto para tratar.
Sim, desculpem. Ainda mais assuntos?
Tem.
Tá, então eu concedo a palavra ao vereador Louro.
Eu quero pedir à senhora que cobre do Poder Executivo resposta ao meu requerimento número 48/2015. Tem 40 dias que eu fiz o pedido, é uma coisa, no meu entender, até certo ponto simples, e nesses 40 dias ainda não recebi a resposta. 48/2015, de 28/5/2015. Tá, e um outro assunto que eu quero, aí é um alerta que eu vou fazer à mesa, porque eu não sei exatamente. Sei que a Flávia está em Belo Horizonte, né, indicado pela mesa para fazer esse curso lá. Mas, até onde eu tenho conhecimento, esse curso é só para quem é efetivo e não pode estar em estágio probatório, que é o caso. É só para olhar, conferir. Eu não tenho certeza não, tá? Só estou pedindo para que confira isso, essa informação.
Agradeço.
Só isso.
Outro vereador... A seguir, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Nós vamos partir para a segunda parte da ordem do dia, da sequência. Está em discussão o parecer número 33/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 16/2015, que autoriza o pagamento de multa de trânsito aplicada em veículos, propriedade e ou responsabilidade do município de Bicas, Minas Gerais, e da outras providências. Está em discussão. Está em votação o parecer número 33/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 16/2015, que autoriza o pagamento de multa de trânsito aplicadas em veículos de propriedade e ou responsabilidade do município de Bicas, Minas Gerais, e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão o parecer número 34/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, contrário à tramitação do projeto de lei do Executivo número 27/2015, que autoriza o município de Bicas a desdobrar área de terreno específica e dar outras providências. Parecer número 34/2015 em discussão.
Está em votação o parecer número 34/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, contrário à tramitação do projeto de lei do Executivo número 27/2015, que autoriza o município de Bicas a desdobrar área de terreno específica e dá outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão a proposta de emenda modificativa número 01/2015 ao projeto de lei substitutivo número 01/2015. Substitutivo do projeto de lei do Executivo número 18/2015, que cria o Fundo Municipal de Esportes e Lazer no âmbito do município de Bicas e dá outras providências. Está em discussão. Conceda a palavra ao vereador Louro.
Só umas pequenas explicações aqui por causa... Porque a... Realmente, a justificativa à emenda não está aqui junto ao projeto. O primeiro foi uma alteração de redação aí, de 15% que eu estou passando para a exigência, tá, na área de esporte, no artigo 6º, porque, na verdade, eu entendo que aquele percentual que estava sendo fixado de 20% muito alto, até porque a gente sabe que o esporte é sempre o sacrificado. Então, eu tentei botar dentro de uma realidade da situação, que é o que está hoje. Mais ou menos em torno de 15%, apesar de a gente saber que quase nunca é aplicado. Sobre o artigo 11, e é isso que eu quero, né, ressaltar, é só a emenda modificativa, né, que está em discussão. Sobre o artigo 11, o que acontecia é o seguinte: eu fiz uma alteração na redação, porque na redação que veio lá da comissão, dizia que a prestação de contas, né, de recursos alocados em projetos deveria ser feita 30 dias após ou o pagamento da última parcela, ou após a realização do evento. O fato que acontecesse primeiro, ou seja, recebi o recurso do município para executar. Tem um evento meu que vai acontecer daqui a 25 dias, e eu recebi o recurso agora. Aí lá na frente acontece o evento, eu vou ter 5 dias para prestar conta. Porque lá no projeto de lei estava contando como marco inicial o que acontecesse primeiro. Sim. Eu só estou alterando para que acontecesse por último, para que haja um espaço de tempo necessário para a realização da prestação de conta. E o artigo 13, né, que é sobre a utilização indevida de recursos também, no projeto substitutivo, está dizendo que qualquer entidade que receber recurso do município e tiver qualquer tipo de despesa dentro, né, dentro da prestação de conta glosada, ele teria que devolver todo o recurso para o município. Exemplo, uma entidade vem, faz um projeto, recebe 15 mil. Aí gastou um recurso lá, por exemplo, comprando refrigerante para as crianças e não podia, porque o convênio não permitia. Se isso acontecesse, se isso acontecer na redação que está no substitutivo, ele é obrigado a devolver os 20 mil. Eu acho assim, na verdade eu estou mudando aqui para quê? Para que seja obrigado a devolver o que for glosado. Então o secretário responsável vai olhar e fala: não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, soma a despesa e ele devolve aquilo que foi gasto indevidamente. Então essa é a outra alteração que tem aí nessa emenda modificativa.
Mais algum vereador quer fazer alguma? Então eu vou colocar em votação a proposta de emenda modificativa número 01/2015 ao projeto de lei substitutivo número 01/2015, substitutivo do projeto de lei do Executivo número 18/2015, que cria o Fundo Municipal de Esportes e Lazer no âmbito do município de Bicas e dá outras providências. Está em votação a proposta de emenda modificativa número 01/2015. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Emenda aprovada. A seguir, vou colocar em discussão a proposta de emenda aditiva número 01/2015 ao projeto de lei substitutivo número 01/2015, substitutivo ao projeto de lei do Executivo número 18/2015, que cria o Fundo Municipal de Esportes e Lazer no âmbito do município de Bicas e dá outras providências. Em discussão.
Fala, senhora presidente.
Conceda a palavra ao vereador Louro.
Só para justificar também, nessa emenda que eu apresentei, é para inserir no artigo 7º, no projeto substitutivo, que eu quero ler para que todos tenham conhecimento, o artigo 7º ficaria assim: os recursos advindos do repasse do ICMS esportivo, lei estadual número 18.030/2009, deverão ser depositados em conta específica e exclusiva em estabelecimento oficial de crédito, sendo sua aplicação expressamente vinculada à deliberação por maioria simples do Conselho Municipal de Esportes, cuja autorização deverá ser consignada em resolução. Parágrafo 1º. É vedada a utilização deste recurso para pagamento de servidores públicos e ou agentes políticos, salvo se contratados para prestação de serviços na forma da lei. Parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo obrigado a enviar mensalmente ao Conselho Municipal de Esportes extrato bancário da referida conta para acompanhamento. Aí o comentário é simplesmente a vinculação expressa do recurso do ICMS esportivo a deliberações do Conselho, todo o recurso, que deverá ser depositado em conta única, né, que não exista nenhuma outra movimentação nela. A vedação para a contratação de servidor público, um trecho da lei lá do projeto de lei substitutivo, dava a entender que isso seria possível, pagamento de servidor. Tá? Então aqui eu estou criando esse parágrafo, vedando o pagamento de servidor com esse recurso, para que ele seja utilizado realmente no esporte, né? E agente político também, a não ser que sejam contratados na forma da lei. Aí vamos exemplificar. Você tem um diretor, às vezes, aí de esporte do município, que é contratado para arbitrar algum jogo. Né? Se for a contratação de arbitragem, geralmente é feito por concorrência pública ou por seleção ou algo desse tipo, ele não está vedado de participar da seleção. Mas se for um instrumento legal, sem problema, aí pode. Né? E fala dos extratos bancários, que tem que ser emitidos mensalmente e enviados ao Conselho para acompanhamento da execução do recurso. Né? Esse seria o artigo 7º, renumerando os demais. Por isso que eu pedi para votar até depois da emenda modificativa. Só isso, senhor presidente.
Outro vereador, mais discussão. Vou colocar em votação a proposta de emenda aditiva número 01/2015 ao projeto de lei substitutivo número 01/2015, substitutivo ao projeto de lei do Executivo número 18/2015, que cria o Fundo Municipal de Esportes e Lazer no âmbito do município de Bicas e dá outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Emenda aprovada. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, da segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. A todos, uma boa noite.